Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos vieram preparados para ouvir a palavra do Senhor nessa manhã? Antes de nós ministrarmos a palavra, como nós sempre fazemos, tem algumas perguntas aqui. Hoje eu não sei se vai dar para responder muitas, porque o nosso tempo está curto, e nós teremos também ceia. Não entendi nada do que está escrito aqui, hein? Isso é raro. Francisco Vasco, depois tenta decifrar e usa o telefone que está aí. Tem que escrever mais claro, não pode ser letra de médico. Pastor, Paulo, antes de sua conversão, era Saulo. Exatamente, era Saulo, passou a ser Paulo. Quero somente um esclarecimento sobre essa mudança de nome. Na Bíblia, mudança de nome é mudança de vida, ok? Quando alguém muda de vida, se pudesse acender essa luzinha para mim aqui, eu agradeceria imensamente. Na Bíblia, quando alguém muda de vida, também muda de nome. Isso aconteceu primeiramente com Abraão. Era Abrão, virou Abraão, não é? Jacó virou o quê? Quem se lembra? Israel. Simão virou o quê? Pedro. E Saulo virou Paulo. É assim que funciona no reino de Deus. É uma maneira bíblica de dizer isso. Mudança de nome. O nome fala daquilo que você é. Pastor, quem mais foi ao terceiro céu além de Paulo? Não sei. Eu não fui ainda, mas com certeza eu irei. Como diz Paulo, se neste corpo ou fora desse corpo, eu não sei, mas eu irei. Na Bíblia, a Bíblia fala que Paulo foi ao terceiro céu. Também fala de João, mas não diz qual era o céu que ele foi. Lá em Apocalipse capítulo 4, o anjo do Senhor diz o que para João? Sobe para cá, ok? Então João naquele momento é levado para uma outra dimensão, provavelmente é o lugar onde está o trono de Deus. Pastor Aloísio, me esclareça por favor sobre culto ecumênico. Culto ecumênico é uma daquelas aberrações que inventaram, e porque a gente é politicamente correto, a gente participa dessa bobagem. Ok? Não existe culto ecumênico. Como é que é possível adorar a Deus aqui e meu vizinho adorar o diabo? Mas é ecumênico, não é? Então um adora, porque um é satanista, mas eu normalmente não tem satanista, é só um exemplo exagerado, né? Então um adora a entidade tal, o outro adora Maria, o outro adora Alá, o outro adora Buda. Aí vamos chamar um que adora Jesus também. Então isso chama-se politicamente correto. Politicamente correto é a hipocrisia do mundo tentando agradar a todos, porque você sabe, falar a verdade desagrada, então você não pode falar a verdade. Então o culto ecumênico é aquele culto que cada um fala só o que é legal para os outros ouvirem e ninguém diz a verdade. Mas eu nem li a pergunta. Quando eu tenho de participar de comemorações natalinas, formaturas, velórios, casamentos e outras situações, anualmente na empresa, no trabalho onde eu trabalho, sempre nessa época do ano, do Natal, tem um culto ecumênico. E eles ainda servem uma ceia. Uau, isso aí é novo, hein? Eu nunca fui em culto ecumênico que servem ceia. Aí você não pode participar, porque a mesa do Senhor é a mesa do Senhor. Você não pode participar da mesa do Senhor e de outras mesas, ok? Nunca vi isso, é a primeira vez. É uma situação constrangedora, porque eles não entendem o significado da ceia. e sabem que eu sou cristã e não participo, eu deveria participar? Só se você quiser, ok? Você não é obrigado a participar de culto ecumênico, só se você quiser, ok? Aí alguém fala, pastor, mas é uma oportunidade de pregar. Eu concordo, pode ser uma oportunidade de pregar, por isso que eu deixo os nossos pastores irem, mas não me convide, por favor, por amor que você tem a mim, não me convide para culto ecumênico, essas coisas, assim, porque eu vou ter que amorosamente dizer não. Para mim é um tormento de alma, é uma coisa que me atormenta profundamente. Então, se atormenta você também, não vá. Se não te atormenta, seja livre. Pastor, eu posso orar chamando Jesus do meu irmão mais velho? Pode, você pode chamá-lo de noivo também. Ó Jesus, meu noivo, porque você está perguntando porque pode soar estranho, mas também pode soar estranho, né? Uma irmã chamando Jesus de noivo, mas é isso que ele é irmão, ele é noivo, ele é a pedra de alicerce, ele é a sua vida, ele é a sua comida, ele é a sua água, ele é tudo em todos, amém, irmãos? Então, você tem liberdade para fazer como o Espírito te orientar. Pastor Luiz, é pecado jogar pôquer? O meu filho disse que pôquer é um esporte. E você sabe que o pior é que é considerado um esporte mesmo. Agora, só porque é esporte é bom? Sim, porque o politicamente correto diz, se é esporte, já está divinizado, vai ter no céu. Entendeu? Porque nós vivemos a geração que idolatra esporte. Então, aconteceu uma tragédia, é uma tragédia realmente inominável, né? A morte de um time de futebol inteiro num acidente de avião. Muito triste, muito triste. Ainda mais porque morreram sem precisar de morrer, uma coisa pior ainda, né? Morreram por falta de combustível. Tem algo mais revoltante do que isso? É muito triste. Mas também é triste ver alguns comentários, né? Dizendo que se tornaram heróis nacionais. Assim, por que heróis? Porque morreram num acidente? Entende? Não, porque joga bola. Então, nós diminuímos muito, né, o que significa ser um herói. Eles devem ser honrados, claro, sempre. Eu não sou daquele tipo de gente que diz assim, ah, só porque o fulano morreu, vou falar coisas boas dele. Eu quero dizer que eu sou esse tipo de gente. Eu só falo coisa boa de morto. Porque se você não consegue honrar o sujeito que morreu, quem que você vai honrar? Entende o que eu estou dizendo? E às vezes eu ouço alguns irmãos dizendo, não é porque morreu que eu vou dizer coisas boas. Não, você pode dizer coisas boas a respeito de qualquer pessoa, mas se tem um que você tem a obrigação de falar bem, é de quem faleceu. Vocês concordam com o que eu estou dizendo? Os irmãos estão comigo hoje? Parece que eu estou sozinho hoje aqui. Tem a obrigação de honrar, honrar aquele que partiu, honrar não falando mentira, falando a verdade. Fale a verdade, e há muitas coisas boas para se dizer, ok? Agora, o que eu penso é que muitas vezes nós transformamos o esporte num valor supremo. Porque pratica o esporte, então ele é a pessoa extraordinária. Não é bem assim. Sobre o pôquer, tem jogos, esportes, que eu nem sei se realmente você iria chamar de esporte, são jogos que não envolvem o físico. Por exemplo, xadrez é considerado até um jogo assim de elite, né? Tem quem pensa inclusive que só gente muito inteligente é que joga xadrez. Então, xadrez é um esporte? Não sei, mas é um jogo, ok? O pôquer é um esporte? Não sei, mas é um jogo. Luta livre é um esporte? Você vê aquele pessoal arrancando sangue um do outro ali? O que, que você acha? É um esporte? Então veja, não é porque é esporte que você precisa concordar, ok? Tem esportes que podem conduzir a coisas ruins. Alguém fala, pastor, mas é um esporte luta livre, até um esporte olímpico. É verdade, mas você sabe? Ninguém vai usar salto com vara para machucar ninguém. Ninguém vai usar salto à distância para agredir ninguém. Mas você sabe, eles podem usar o boxe para agredir. Então é preciso ter sabedoria também para poder exercitar alguns tipos de esporte, ok? E o pôquer certamente me parece que não convém. É pecado? Não. De si mesmo não é nada. É só um jogo de cartas. De si mesmo não é coisa alguma. mas associado com ele, às vezes tem muita coisa ruim. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Então fuja da aparência do mal. Não fuja só do mal, fuja do que parece mal também. Pastor Aloysio, quero tirar uma dúvida sobre dízimo. Estou trabalhando em uma empresa e sou dizimista. Quando eu recebo o acerto, porque foi demitido, e dou o dízimo do acerto trabalhista, eu devo dar o dízimo do acerto ou apenas faço uma oferta? Faça como você sentir no seu coração. Não vamos ficar criando aqui uma legislação, um código de conduta, de como é que você deve dar o dízimo, ok? Faça como está no seu coração. Oh Deus, esse aqui escreveu, como é que era aquele corinho que tinha um maiô que cabia no dedal, lembra disso? Agora esse aqui escreveu um negócio dentro de um dedal. Ok. Pastor, quando é que nós iremos multiplicar o seminário para os outros prédios? Eu creio que nós faremos isso em algum tempo, mas hoje nós não temos professores suficientes a multiplicar. Ah, nós temos pastores, sim, mas nem todos os pastores dão aula ainda no padrão que nós gostaríamos. Então, vamos multiplicar assim que a gente tiver gente suficiente. Tem um irmão que gostaria de ganhar uma Bíblia de presente, se você quiser dar uma Bíblia para ele. Pastor, na antiga aliança, a lei era chamada de lei de Moisés. Afinal, o que é lei de Deus e o que é lei de Moisés? Foi Deus quem disse olho por olho, dente por dente, ou foi Moisés? Tudo que Deus disse para Moisés, Moisés falou para o povo. Então, não existe essa coisa de a lei de Moisés e a lei de Deus, duas coisas distintas, não. A lei de Moisés é porque foi Moisés que foi usado por Deus, mas a lei é de Deus. Quantos estão compreendendo? A lei é de Deus, toda a lei é de Deus, ok? É de Deus. A lei, ela foi dada com um propósito, ou vários propósitos, mas o principal propósito da lei é manifestar o pecado, mostrar o pecado, mostrar o quanto o homem está fora do padrão divino, ok? Esse é o objetivo principal da lei. E alguém fala, e hoje? A lei se aplica a nós ou não? Já respondi isso aqui em outras reuniões, você não está mais debaixo da lei. E a lei é de Deus. A lei é ruim? Não, a lei é perfeita. Nós é que somos imperfeitos. Nós é que não temos condição na nossa carne de cumpri-la. Então, o Senhor Jesus veio ao nosso socorro. Ele cumpriu toda a lei no nosso lugar. E agora a justiça dele foi transferida para você. Você foi justificado pela fé, não pelas suas obras. Diante de Deus, você cumpriu a lei. Mas não você próprio, o seu representante, o Senhor Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Isso é maravilhoso. Mas a lei é de Deus. Eu não sei se eu estou, às vezes, imaginando coisa, mas nessa pergunta parece um espírito assim de Deus não diria isso. Não é? Foi Deus quem disse olho por olho e dente por dente. Ah, eu não creio num Deus que fala algo assim. Pois é, o problema é que você ouve de terceiros. Você tem que ler na Bíblia, ok? Existe a lei, isso é chamado de pena de talião aí no mundo. O que, que significa a expressão olho por olho, dente por dente, vida por vida? Porque tem vida por vida. O que, que significa isso? Ah, pastor, isso significa vingança. Não, não, não. É aí que está o problema. Alguns usam isso para poder se vingar. Olha, olho por olho, dente por dente. Então, Deus é um Deus vingativo. Não, o objetivo não era esse. Qual que era o objetivo? É que a justiça fosse equilibrada. Por exemplo, se alguém quebrou o seu dente, o máximo de punição que ele pode ter é o próprio dente quebrado. Por quê? Isso é uma equidade, uma proporção entre o crime e a pena correspondente. Quantos estão me entendendo agora? Mas o que acontece? Aqui em Goiânia, por exemplo, você buzina atrás de alguém, você ganha o quê? Uma buzinada de volta? Você ganha um tiro. Alguém me falou esses dias, eu admiro o trânsito de Goiânia. Eu falei, só você. Por que que você admira? Ah, aqui é um silêncio. Eu falei, isso é medo de morrer. Se você buzinar, vai levantar um cidadão com a arma, vai querer dar um tiro em você e falar assim, buzina de novo se você for homem. É um negócio assim, assustador. Você morar numa cidade tão ímpia desse jeito. Por quê? Porque não é buzina por buzina, é vida por buzina. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é demoníaco isso? Para evitar que uma cidade se tornasse desse jeito, é que Deus disse, olho por olho, dente por dente. Se alguém buzinou atrás de você, o máximo que você pode fazer é buzinar atrás dele. Pastor, e vida por vida? É porque no Velho Testamento tinha a pena de morte. Ok? Em alguns países ainda tem a pena de morte. Então, e quando se aplica a pena de morte? Quando matava. Quando alguém matava, ele então poderia ser morto como punição. Porque é vida por vida. Estão entendendo, irmãos? Olho por olho. Por quê? Ah, o fulano furou meu olho. Então ele vai ter o olho dele furado. Só. Não vai morrer por causa disso. Você furou meu olho, vai morrer hoje, miserável. Entendeu? Isso é errado. Então, isso era para equilibrar o julgamento dos juízes. Não é para estimular a vingança. Era só para equilibrar o juiz. Para que a punição fosse proporcional ao crime. Quem é advogado aqui entende perfeitamente o que eu estou dizendo. O que é ruim no Brasil? É que o cara rouba 200 milhões e não vai para a cadeia. Ou seja, não existe proporção do crime dele. Esses 200 milhões era para ir para hospitais, creches, escola. Quer dizer, milhares de pessoas foram prejudicadas. Ele roubou e não vai acontecer nada. Vai ganhar uma tornozeleira eletrônica e pronto. Então, isso é desproporção. É falta de... Quando não há juízo na terra, o povo se revolta. Oremos para que o brasileiro não se revolte. Ok? Alguém até me perguntou aqui sobre a Operação Lava Jato. Eu fiz o propósito de não responder mais esse tipo de pergunta. Mas eu vivo caindo no erro. Amado pastor, o senhor sabia que o irmão Deltan Dallagnol está sendo execrado? Sim, ele é crente, esteve aqui conosco ano passado, ministrando. Está sendo execrado por deputados evangélicos e até por pastores que estão dizendo que ele é do diabo e que vai destruir a igreja. Não, ele não vai destruir a igreja, porque ele não está fazendo nada na igreja, ele está fazendo na sociedade. Precisamos orar por ele, concordo, e pelo juiz Sérgio Moro. O senhor não acha que é um ato de cidadania participar desta manifestação de hoje, às 15 horas, na Polícia Federal? Qual a sua opinião? Minha opinião é, você é um cidadão, você é livre para agir de acordo com a sua consciência, mas a sua consciência tem que estar em harmonia com a palavra de Deus, ok? Então, você vai ser a favor de quem? Dos criminosos ou do juiz que está pondo o criminoso na cadeia? Só me fala de que lado você está. Porque se você está do lado do criminoso, então vai para onde ele vai também. Fica junto com ele. Então, nós temos que ser contra e ficar muito indignado contra todo tipo de crime. E, principalmente, o crime da corrupção e do roubo. Nosso país é conhecido lá fora como um paraíso dos ladrões. Todo filme que tem um ladrão querendo fugir, para onde é que ele foge? Para ser seu vizinho. Todo lugar no mundo, quando se fala, nos Estados Unidos, eu gosto de ler, New York Times, gosto de ler os jornais americanos, eles estavam discutindo lá um problema que está acontecendo no país, e no final da reportagem, o cara adverte dizendo, precisamos ter cuidado para não nos transformarmos num Brasil. Eu falei, olha que coisa, esse país imperialista, não quer virar o Brasil, mas nem eu queria ser Brasil. Queria que mudasse o Brasil também. Quantos querem que o país mude? Então nós queremos que mude. Agora, acredite em mim, está mudando. Que dia que juiz foi noticiar na televisão? Que dia que prisão de político foi noticiar na televisão? Quantos governadores você conhece que está preso em Bangu? Algo bom está acontecendo, irmãos. Eu estou alegre demais. Governadores estão sendo presos. Daqui um dia vai ter até presidente preso. Isso é Deus, isso alegra o povo, a nação fica alegre, é verdade ou não é? Toda vez que há justiça, o povo se alegra. Então eu escolhi de quem eu vou ficar do lado, eu fico do lado daqueles que creem na justiça e na equidade. Vou ficar do lado de ladrão, marginal, corrupto. Faça o mesmo. Agora, pastor, você não acha que pode estar tendo algum exagero? É possível, mas vai ser corrigido. É muito melhor do que não ter justiça nenhuma. Agora está tendo. Nunca mais um brasileiro vai dizer que político não é preso nesse país. Nunca mais. Nunca mais. Vai ser cada vez mais. E está vindo aí a delação do fim do mundo. Sabe, para Deus fazer algo novo, Ele destrói o antigo. Então está tendo uma demolição mesmo. Então, se tem alguém falando mal do irmão Dallagnol, não sou eu. Ele me liga, pede oração, eu oro por ele e o apoio. Pastor Aloysio, eu sou uma criança, por isso que eu gostei da letra. Que coisa linda, olha aqui. Por que Jesus é chamado de filho de Davi? Que maravilha. Então vou explicar para você. A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um dia, Davi estava na casa dele, que era um palácio, passeando no jardim, e ele pensou consigo mesmo: eu tenho uma casa, eu moro num palácio, onde é que Deus mora? Naquela época Deus morava numa tenda, chamada Tabernáculo de Moisés. E Davi falou: vou fazer um palácio para Deus. Aí, um profeta chamado Natã veio conversar com Davi, porque Deus mandou. E Deus falou para Davi: Davi, onde você tirou essa ideia que eu quero uma casa? Quem te contou isso? Porque eu nunca revelei para ninguém que esse é o meu desejo. Davi descobriu que estava no coração de Deus. Não é maravilhoso isso? E Deus nem tinha contado. Aí Deus falou para Davi: você não vai construir uma casa para mim, eu vou construir uma casa para você. E Deus falou para ele: o seu reino nunca vai ter fim, porque eu vou trazer um descendente seu, que ele vai reinar eternamente. E o nome dele vai ser qual? Filho de Davi, raiz de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Por isso, na época de Jesus, toda criancinha judaica sabia que o Messias seria descendente de Davi, chamado Filho de Davi. Entenderam agora? Por que que o trono de Davi não tem fim? Porque Jesus era o herdeiro, pela linhagem real, do trono. Só que Jesus é um rei que nunca vai morrer. Como ele nunca morre, o reinado dele também nunca termina. Aí Deus cumpriu a promessa para Davi, que o reinado de Davi nunca vai ter fim. Por isso ele é chamado de filho de Davi. O cego Bartimeu clamava a Jesus no caminho. Como é que ele clamava? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é? Então Jesus era o filho de Davi. Você compreendeu? Quantos compreenderam? Viu que eu mandei a minha maneira de falar? Estou treinando, porque um domingo desse eu não vou falar aqui, eu vou falar lá para as crianças. Vai ser ótimo. Então eu vou treinar para ministrar para elas, mas hoje, coincidentemente, eu quero falar de Davi também. Oh Deus, tem mais uma pergunta aqui só. Pastor Aloysio, até que ponto um líder espiritual, seja ele discipulador, pastor, líder de célula, até que ponto ele tem o direito de dizer ao seu liderado que ele deve ou não fazer? Eu conheço discipuladores que controlam a vida dos liderados, determinando quando podem fazer corte, quando podem fazer faculdade e assim por diante. O líder espiritual tem essa atribuição? Eu já respondi isso aqui. Eu sei que você está querendo mandar mensagem para alguém, então eu vou mandar mensagem direto para ele agora. Ou você para com isso, ou vamos remover o seu candeeiro. Ok? Nós não controlamos a vida dos filhos de Deus. O Espírito Santo controla a sua vida. Eu não quero controlar a vida de ninguém. Dá muito trabalho isso. Eu quero ficar em paz sabendo que o Espírito controla você. Nós ensinamos. Quantos concordam? Eu estou aqui ensinando você só. Eu não vou lá checar para ver se você está vivendo, para ver se você aprendeu. Não vou controlar a sua vida. Nunca vou fazer isso, nem vigiar você. Apesar que os irmãos me vigiam, mas tudo bem. Eu aprendi a viver em paz com isso. Mas eu não vigio você, e nenhum pastor nem discipulador está autorizado a fazer isso. Você quer fazer corte com alguém? É um problema seu e dos seus pais, não é nosso. Mas pastor, eu posso ensinar? Pode, você pode ensinar. Olha, não há comunhão entre luz e trevas, então não convém você namorar ou fazer corte com um incrédulo. Mas se a pessoa quer fazer, e daí? Eu não controlo a vida dela, eu apenas adverti, não controlo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, esse é um assunto que vai sempre voltar, porque sempre tem pessoas querendo mandar na vida dos outros, e Pedro diz, para nós servirmos a igreja do Senhor, não como dominadores, amém? Mas como servos, como uma ama, diz a Bíblia. Ama, na verdade, é uma babá, como uma babá que cuida dos filhos, que nem é dela. Importante lembrar disso. A babá cuida dos filhos que não é dela. Nós estamos cuidando de filhos que não são nossos. São filhos de Deus. Eu sou só um filho mais velho. Deus coloca filhos mais velhos para cuidar dos mais novos. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? A minha sogra era uma mulher muito sábia. Ela já faleceu. Eu me lembro um dia conversando com ela, eu perguntei para ela, como é que a senhora conseguia colocar as crianças, os filhos? Ela teve oito, pastora Márcia? 8 filhos. E ela me disse, todo domingo, de manhã, ou, aliás, eles iam para o culto todo dia. Eles moravam no interior. Segunda-feira tinha culto da sociedade feminina. Quem é que ia? Todo mundo. Terça-feira, culto dos varões. Quem ia? Todo mundo. Quarta-feira, estudo bíblico, quem ia? Todo mundo. Sexta-feira, reunião de oração, quem ia? Todo mundo. Sábado, reunião de jovens, quem ia? Só os jovens. É a única reunião que todos fugiam. Mas domingo ainda tinha culto de manhã e à noite, então você ia no culto de manhã e também à noite. Eu me converti num ambiente assim, culto todo dia. E ela disse, eu chegava no culto, eles sentavam ao meu lado. Está aqui uma das filhas dela, a quarta. É a sexta. Ok. Para confirmar que eu digo a verdade. Sentava um do lado do outro em escadinha. Ninguém dava um pio nem levantava. 8. Um dia eu perguntei para ela, falei, como é que a senhora conseguia essa proeza? Porque eu só tive 2. E era assim, eu agarrava uma e a mulher agarrava a outra. E aí a coisa é complicada, só com 2. Ela falou, eu tinha muitas táticas, mas tinha uma que era a principal. Então ela sempre chamava o mais velho e colocava na frente. E dizia para os outros 7, ele está autorizado. Qualquer um que desobedecer, ele pode bater. Está me ouvindo, fulano? Pode bater. Estão me ouvindo todos? Eu estou autorizando, pode bater. Aí o que acontecia? Na hora que os 7 saíam para lá, ela chamava o mais velho e dizia, se você encostar a mão em um, eu te dou um couro, que você vai se ver comigo. Aí o que acontecia? O mais velho ficava só na ameaça, eu vou bater, se ouvir mamãe dizendo, se desobedecer eu bato. Eles acreditavam, porque a mãe tinha falado, mas ele nunca bateu em nenhum. Todo mundo na mão dela, um bate em todos, ela só bate em um. Vamos ser francos, é muita sabedoria. Só pode ser de Deus. Então Deus faz isso aqui. Deus falou, você é pastor? Está ouvindo? Pastor pode disciplinar. Quantos já ouviram isso de Deus? Poucos, então estou te contando agora. Pastor pode descer a vara. Mas aí no particular Deus fala, se você bater em um desses meninos aqui, você vai se ver comigo. Aí eu fico com medo de Deus e você com medo de mim, nós todo mundo feliz. Brincadeira, não sei se é desse jeito não, mas gostaria que fosse. Ok? Hoje eu gostaria de falar sobre a chave de Davi. Pegue sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, verso 7. Apocalipse 3, verso 7. Ao anjo. Agora você vai tentar conter o seu filho com você, quietinho. para a gente ministrar a palavra. Apocalipse 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o santo. Jesus é o santo, não existe outro. Você só é santo porque você está em Cristo, dentro dele. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu quero ver essa chave atuando na minha vida. Eu quero ver essa chave atuando na vida dessa igreja. Essa promessa, ela está associada à revelação do próprio Cristo. Para cada uma das igrejas do Apocalipse, ele se revela de uma maneira. Para a igreja de Filadélfia, ele diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi. É uma chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, ou seja, eu tenho a palavra final sobre as circunstâncias. Ele falou isso só para a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraterno, amor entre irmãos. Essa é a igreja dos vencedores dos últimos dias. Eu quero ser parte, quero que essa igreja seja Filadélfia também. É a única igreja que não tem repreensão. Das 7 igrejas, Esmirna não teve repreensão, mas também não teve elogio. As outras todas tiveram repreensão. Filadélfia não teve nenhuma repreensão e recebeu elogio do Senhor. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. Profeticamente, ela existe junto com a igreja de Laodiceia. Para essa igreja, o Senhor então diz que tem a chave. É interessante, só uma coisa interessante aqui. Lá no capítulo 1, no verso 18, quando Jesus aparece para João, ele diz, pode projetar, está me acompanhando aí atrás? Apocalipse 1:18 diz: e aquele que vive, ele diz, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos do século, e tenho as chaves da morte e do inferno. O diabo não tem chave nenhuma, Jesus tem a chave da morte e do inferno. Está me ouvindo? Ele recebeu a chave da morte e do inferno. Agora, aqui no capítulo 3, ele diz que tem a chave de Davi. Não é a mesma chave, é outra chave. Mas veja, ele tem todas as chaves. Ele tem todo o governo. Ele pode abrir qualquer coisa. Mas sabe o que é interessante? No capítulo 3 mesmo, no verso 20, tem um versículo muito usado para evangelizar, mas que foi dito para a igreja de Laodiceia. E ele diz o quê? Eis que estou à porta aí. Mas ele não tem a chave. Ele não tem a chave da morte, não tem a chave do inferno, e não tem a chave de Davi. Ele tem todas as chaves, mas o texto diz que ele está à porta e bate. E abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aqui está falando da porta do coração. Sabe por que ele não pode abrir essa porta? Porque essa porta não tem fechadura pelo lado de fora. Só tem fechadura pelo lado de dentro. Só pode ser aberta pelo lado de dentro. Por isso, só você pode abrir a porta para o Senhor. E é interessante que essa palavra não é para incrédulo, é para crente. Não é incrível que na igreja de Laodiceia, que era igreja, tinha crente que Jesus estava de fora do coração dele. E ele que tem todas as chaves, não estava lá dentro. Mas glória a Deus, porque ele já está dentro, você já abriu a porta para ele. Para você que abriu a porta para ele, a promessa é que ele tem a chave de Davi. Ele pode mudar as circunstâncias. Eu não quero falar isso para você hoje como quem fala uma frase de efeito, uma coisa motivacional e bonita. Não, é palavra de Deus, tem poder. Se você aplicar fé, você vai ver poder de Deus, poder sobre as circunstâncias. Quando ele abrir a porta sobre a sua vida, você vai perceber o que eu estou dizendo. Agora, como é que podemos entender a chave de Davi na nossa vida? O que é a chave de Davi? Qual é a chave que Jesus ganhou sendo filho de Davi? Ele é da casa de Davi? Qual é a chave que ele ganhou? Lá em Isaías capítulo 22, verso 22, a palavra do Senhor diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Aqui Isaías está profetizando a respeito do Messias, portanto está falando do Senhor Jesus. Isaías está dizendo: olha, sobre ele vai estar a chave de quem, meus irmãos? Chave de quem? Não é de Davi. O que está escrito lá? Chave da casa de Davi. Na Bíblia nada é por acaso. Para você às vezes entender certas coisas na Bíblia, você precisa ser preciso. Lá em Apocalipse fala da chave de Davi, mas aqui em Isaías fala que não é só a chave de Davi, é a chave da casa de Davi. E o que a casa de Davi representa? Vamos ler a palavra do Senhor, Zacarias capítulo 12, verso 10. Zacarias 12, verso 10. Olha o que diz: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém. Sobre a casa de quem, meus irmãos? Casa de Davi. E sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e o espírito de súplica. Presta atenção. Sobre quem que é derramado o espírito da graça? Sobre a casa de Davi. Vamos ligar uma coisa com a outra? É preciso ler a palavra e raciocinar biblicamente. Jesus tem a chave de Davi. Isaías diz que não é só a chave de Davi, é a chave da casa de Davi. Mas Zacarias diz que sobre a casa de Davi foi derramado o espírito da graça e o espírito de oração. Está entendendo? Então a chave da casa de Davi, filho, está relacionada com a graça do Senhor Jesus nesses dias, com o seu favor imerecido. O espírito de graça é o espírito do favor imerecido. E significa que o Espírito Santo, que é residente em você, ele é o Espírito também da graça de Deus, o Espírito do favor de Deus. Quando o Espírito do favor de Deus está sobre você, e ele tem liberdade para agir na sua vida, então Jesus vai usar as chaves dele sobre você. O Senhor não disse que nos deu essa chave, não, a chave continua sendo dele. Mas quando é que ele usa a chave? Essa é uma questão importante. Para isso então, temos que entender também a vida de Davi. Davi é caracterizado na palavra de Deus, ou seja, a sua característica mais visível, mais notória, é que ele adorava a Deus, é que ele louvava a Deus continuamente. Escreveu a maior parte dos Salmos, o maior livro da Bíblia. Foi Davi que escreveu. Mais do que isso, a Bíblia fala que Davi construiu em Jerusalém, no Monte Sião, um tabernáculo. Deixa eu explicar um pouquinho para você sobre isso. Quando Deus tirou o povo do Egito, em lugar nenhum se diz que a intenção dele era dar a lei. Mas desde o princípio a intenção de Deus era construir uma casa para habitar no meio do seu povo. Deus queria tirar o seu povo do Egito para habitar no meio deles. A lei foi dada, eu expliquei para você já por quê. Então, lá no monte, Deus mostrou para Moisés um modelo lá no céu. E falou para Moisés: faz de acordo com o modelo que você viu. Era um tabernáculo, era uma tenda, ela era portátil. Podia ser montado e desmontado no deserto, ok? Você se lembra, tinha três partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E a parte mais importante era o santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, que simboliza o quê? Presença de Deus no meio do seu povo. A Bíblia fala então que quando eles entraram em Jerusalém, na Canaã, a terra prometida, a arca foi montada numa cidade chamada Gilgal. Lá em Gilgal estava a arca completa, perdão, o tabernáculo completo, com a arca dentro. De Gilgal, eles levaram a arca depois, alguns anos depois, para uma outra cidade chamada Siló. Siló. E depois de Siló, eles levaram a arca para uma terceira cidade chamada Gibeon. Nos dias de Salomão, a arca estava em... arca não, o tabernáculo estava em Gibeon. Pastor, por que isso é importante? Para você entender onde é que Davi entra nessa história. Veja, a arca estava primeiro em Gilgal, de Gilgal foi para Siló. Quando a arca estava em Siló, você deve se lembrar da história, a arca, perdão, tabernáculo, por que que eu estou confundindo hoje? Quando o tabernáculo estava em Siló, os filisteus vieram lutar contra Israel, e Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, resolveram levar a arca para a frente da batalha, como um amuleto. Você conhece a história? A arca foi roubada, os filisteus levaram a arca. Depois eles devolveram essa arca, só que a arca nunca mais voltou para o tabernáculo. Nunca mais voltou. Ela saiu de Siló, e depois eles trouxeram de volta, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. Depois Davi entra em cena, ele começa a reinar, e ele fala, eu quero a presença do Senhor, como é que eu posso trazer a arca do Senhor? Então, ele foi na casa de Abinadab buscar a arca, você conhece a história, não é? Colocaram a arca no carro de boi, os bois tropeçaram, os soldados de Davi, chamados Uzá e Aiô, tentaram segurar a arca e morreram. Davi então leva a arca para a casa de uma outra pessoa, quem se lembra quem era? Obed-Edom, ficou 3 meses lá, mas depois Davi aprendeu como é que ele carregava a arca, e ele levou a arca para Jerusalém, e lá ele armou um tabernáculo para ela. Ela não voltou para Siló. Davi montou um tabernáculo, que ficou conhecido como o tabernáculo de Davi. Mas ele era completamente diferente do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés era o mesmo ritual todos os dias. Todos os dias o sacerdote oferecia um sacrifício, às 9 da manhã, às 3 da tarde. Toda pessoa que chegava para oferecer o sacrifício tinha que seguir um ritual estrito, não podia mudar nada. Mas não havia música, não havia adoração. A Bíblia fala no tabernáculo de Davi, ele colocou a arca no meio e colocou os sacerdotes e os levitas para adorarem e louvarem ao Senhor com ações de graças 24 horas por dia. Ficou conhecido como o tabernáculo de Davi. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Veja, o tabernáculo de Davi, portanto, é a característica de todo o ministério de Davi. Agora, o Novo Testamento não diz que o tabernáculo de Moisés seria restaurado, mas diz que o tabernáculo de Davi seria restaurado. Vamos ler isso na palavra de Deus? Atos capítulo 15, verso 16. Atos 15, verso 16. Cumpridas estas coisas, isso está no livro de Atos, quem está dizendo aqui é o apóstolo Tiago. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor. Aqui está dizendo que quando o tabernáculo de Davi fosse reestruturado, restaurado, muita gente iria se converter ao Senhor. Sabe o que tem acontecido na vida da igreja nos últimos 30 anos? Tem sido restaurado louvor e adoração na igreja. Durante séculos a igreja não cantava. Você sabe disso? Até a reforma protestante, não havia música na missa. Não havia música na adoração. Com Lutero, começaram a música. O primeiro hino jamais cantado pelo povo de Deus, depois da reforma, é Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Primeiro hino. Depois disso, eles cantavam, mas cantavam muito para ensinar a palavra, o que é excelente. Mas de 30 anos para cá, começou um mover em toda a terra, para transformar as canções, como nós cantamos aqui hoje, um versículo da Bíblia, que é muito bom para ensinar, mas para transformar isso em adoração ao Senhor. Isso é o tabernáculo de Davi. Presta atenção, a igreja é o cumprimento profético do que Davi fez. Hoje todos nós somos sacerdotes, todos nós estamos diante da arca, e todos nós podemos profetizar diante do Senhor. Essa é a verdade do Novo Testamento. Então, o que é a chave de Davi? A chave de Davi é o louvor e a adoração. Só que, vamos ser franco, no meio das circunstâncias, ao invés de louvarmos, o que nós tendemos a fazer? Reclamarmos. O oposto de louvor é reclamação, murmuração. Você pode dar um nome mais bonito, né? Mas no final das contas é isso. O contrário de louvor é reclamação. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre reclamação. O que é a essência da reclamação? É que eu julgo que eu merecia algo e não recebi. Isso é chamado de merecimento próprio, justiça própria. Eu merecia algo, ou então eu não merecia isso que veio sobre mim. Então, quando eu me julgo merecedor de algo, a minha tendência é o quê? Reclamar. Então, quanto mais você se acha merecedor, quanto mais você se acha cheio de mérito, justiça própria, mais você murmura, mais você reclama, menos louva. Quem é que louva? É aquele que reconhece que não merecia. É aquele que reconhece que não merece, mas o Senhor vai dar para ele por causa da sua graça. Esse louva. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a coisa é muito simples. Se você não merece e não recebeu, você vai reclamar por causa disso? Não, eu não merecia mesmo. Eu não merecia mesmo. Se você não merece e recebeu, tem algo para se gloriar disso? Não, só louvar. Por isso, louvor e ações de graça são sinônimos na palavra de Deus. Você não pode louvar sem agradecer, sem reconhecer que veio das mãos dele. Mas a nossa tendência é reclamar. Você sabe, a primeira coisa que o homem fez quando ele caiu em pecado foi reclamar. Foi ou não foi? Deus chegou para Adão e falou: Adão, quem te fez saber que você estava nu? Você comeu da árvore que te ordenei não comer. Qual foi a resposta de Adão? A mulher que o Senhor me deu. Ela me deu e eu comi. O que é isso na prática? Reclamação. Vou traduzir para você. Senhor, o Senhor sabe, eu estava bem aqui. Eu não pedi mulher nenhuma. E o Senhor teve essa ideia de me dar essa mulher. Olha o que ela fez agora. Assim não dá. Eu até quero ser fiel, mas com mulher assim, quem consegue? Eu até quero ser santo, mas ela não me ajuda, Senhor. Qual a primeira coisa que fez então? Reclamar. Todo aquele que reclama está atrás de um culpado. Aí Deus pergunta à mulher: Eva, o que, que é isso que você fez? Qual foi a resposta dela? Foi o diabo que fez isso comigo. Crente não adora essa frase? Foi o diabo que fez. Por que, que você está brigando com sua mulher? O diabo fez isso. Por que, que você teve sua crise financeira? O diabo fez isso. Então nós estamos sempre procurando o culpado. Não estou dizendo que a mulher não teve sua parcela, nem o diabo também. Mas é porque que Adão não assumiu o que ele fez? Porque quem reclama encontra culpado para tudo, menos ele. Menos ele. Tudo isso porque não louva. Não há louvor saindo dos seus lábios. Muitos de nós temos vivido uma vida cristã sem louvar. E porque não temos louvor, a chave não tem manifestado na sua vida. E o que é a chave? O Espírito da graça e do favor não tem manifestado sobre você. Por quê? Porque só há favor onde existe louvor. Por quê, pastor? Porque Deus quer ser louvado? Será que Deus tem um problema de autoestima e eu tenho que ficar falando para Ele o tempo todo tanto que Ele é bom? Presta atenção, Deus não precisa do seu louvor. Deus tem milhões de anjos o louvando continuamente no céu, um louvor perfeito, nunca ficam roucos, nunca desafinam, perfeito. Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa de você para ser Deus. Eu não tenho que contar para Ele quem Ele é, para Ele se firmar. Não, Deus é Deus, Ele é o Senhor, mas você é que precisa de reconhecer quem Ele é. É para o seu bem, você que ganha. Deus não ganha nada com o seu louvor, nada. Do começo ao fim, Ele continua sendo Deus, o mesmo Deus que sempre foi. Mas você não. Quando você começa a louvar, você está de um jeito. Quando você termina de louvar, você está diferente do que estava antes. Porque a glória se manifesta na sua vida. Vocês estão me compreendendo? Mas há pessoas que têm esse estilo de reclamar. Sabe, reclamação é algo que você não tem que ensinar. É impressionante. O bebê já nasce reclamando, é ou não é? Qual a primeira coisa que o bebê faz quando nasce? Ele reclama: ah, não, me tiraram de lá, eu quero voltar. Tudo bem, ele não fala. Estou traduzindo o choro dele. Para o português, claro. Ele já está reclamando. Por quê? Tirar ele da barriga da mãe, convenhamos. Não é? Conforto, não tem fome, não tem sede, não tem sono, não tem cansaço, não tem nada. É um nirvana. Aí logo de cara chega um cidadão e dá um tapa no traseiro dele. Aí você fala: não, eu compreendo. Por quê? É da natureza humana caída reclamar, filho. Mas louvar você tem que aprender a fazer. Louvar você tem que se disciplinar para fazer. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que ensinar o seu filho a louvar. Tem que ensiná-lo a agradecer. Não está na natureza isso. É do céu. Mas o céu entrou no seu coração agora. Você pode adorar o Senhor. Quando dizem amém nessa manhã. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11, verso 18, falou dos fariseus. O que, que o Senhor falou para ele? Nada satisfaz vocês. Vocês são um povo que nada agrada. Vocês reclamam de tudo. Não importa o que eu pregue, você vai achar um defeito. A unção pode estar fluindo na reunião. Vai ter alguém para vir criticar e mandar um e-mail reclamando. Porque tem um problema, uma coisa torcida, disse Jesus. A respeito de quem? Dos fariseus. Olha o que Jesus disse. E sobre a casa... Perdão. Eu não coloquei aqui esse texto. Projeta, por favor. Mateus 11, verso 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, quem aguenta um pastor desse? Não come, não bebe, vive de gafanhoto, ah, pelo amor de Deus, isso vai acabar com a obra de Deus, quem que aguenta um pastor tão severo assim? Veio o filho do homem, que come e bebe, e vocês dizem, eis aí um glutão, comilão, bebedor de vinho, ah, quem aguenta esse pastor? Pregação mais light, Jesus te ama, não, quero ouvir uma coisa mais firme, quero ver o chicote comendo. Aí o Senhor fala o quê? Ninguém aguenta vocês, não. Não tem nada que vai agradar vocês. Se manda jejuar, é lei. Se manda tomar vinho, é mundano. Nada agrada, Reinhard. Nada. Por que diz? Porque reclamação é da natureza caída. Louvor é daqueles que entenderam a posição celestial. Há uma posição celestial para os filhos de Deus. Aleluia! Então, irmãos, não podemos falar da chave de Davi sem falar a respeito do louvor e adoração, do tabernáculo de Davi, que tinha adoração contínua, que por acaso ficava no Monte Sião, que simbolicamente aponta para a igreja dos vencedores, a igreja dos primogênitos. Lembra, eu ministrei aqui esses dias, estou me lembrando aqui agora, quando Salomão orou a Deus e recebeu sabedoria, a Bíblia fala que ele estava adorando em Gibeon, o lugar onde estava o tabernáculo de Moisés. Só que, olha para cá, lá em Gibeon, o sacerdote fazia todos os rituais, todos os sacrifícios, mas a arca não estava lá. A arca não estava lá. O que que não estava lá? A presença de Deus não estava lá. E eles não se importavam. Eles queriam só cumprir o ritual. O que que simboliza o tabernáculo em Gibeon? Cristianismo morto. Cristianismo ritualístico. Fazem tudo certo. Tudo de acordo com a Bíblia diz. Só que não tem arca. Não tem presença. Não ligam para a presença. Olha para cá. A igreja de Filadélfia, ela liga para a presença de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu me importo com a presença de Deus. A presença de Deus é o selo sobre todas as coisas. Mas olha o que acontece. A Bíblia fala que no outro dia, quando Salomão acordou, ele viu que o sonho era uma visão espiritual. O que que ele fez? Ele foi para Jerusalém para adorar diante da arca que estava no tabernáculo de Davi. Qual que é o sinal de que Salomão ganhou sabedoria? Ele passou a valorizar a presença de Deus. Sabe qual é o sinal de que você tem ganhado revelação de Deus e que tem havido luz de Deus na sua vida? É que você tem aprendido a valorizar a presença de Deus. Davi entendeu isso. Qual que era a chave espiritual que ele usava? Não importa a circunstância que ele estava passando, Davi entendeu que se ele louvasse ao Senhor, Deus iria abrir uma porta espiritual diante dele. Eu queria te mostrar pelo menos dois ou três salmos. Como é que Davi fazia isso? Como é que ele, pelo louvor e pela adoração, ele mudava as circunstâncias? O primeiro salmo é o Salmo 3. A minha Bíblia, aqui eletrônica, não diz isso. Mas o Salmo 3, na sua Bíblia, deve ter uma explicaçãozinha em cima do salmo. Quantas Bíblias de papel nós temos aqui hoje? Deixa eu ver. Então, na sua Bíblia está escrito que esse salmo foi escrito quando? Quando Davi fugia de quem? Absalão. quando Davi fugia de Absalão, seu filho. Tenta imaginar, você sabe, às vezes nós lemos a Bíblia sem imaginação, é horrível isso. Tem gente muito religioso e lê a Bíblia de maneira religiosa. Não, procure visualizar Davi quando escreveu o Salmo. Essa explicação não está aí por acaso. Ela é extremamente importante. Ela mostra o estado emocional de Davi. A Bíblia fala que ele escreveu esse Salmo quando fugia de Absalão. Quem era Absalão, meus irmãos? Filho de Davi. Davi amava Absalão profundamente. Mas Absalão se revelou uma pessoa perversa e traiu o próprio pai. E resolveu dar um golpe de estado. Resolveu tomar o trono. E os habitantes de Jerusalém ficaram do lado de Absalão. Davi então, para salvar a vida, ele resolveu fugir. Olha que coisa impressionante. Resolveu fugir. Fugir de quem? Do próprio filho. Coloca no lugar dele. Davi estava devastado emocionalmente. Destruído emocionalmente. Olha quem está me perseguindo, meu próprio filho. Veja, em todos os aspectos, ele está devastado porque ele ama o menino, mas o menino o odeia. Ele está devastado por quê? Porque é um mau testemunho. O menino perseguindo o pai, querendo matar o pai, e ele ungido de Deus, que estão dizendo dele. Isso também o afetava. Mas no meio daquela situação toda, a Bíblia fala então que Davi juntou, né, todo o seu pessoal, resolveu fugir. E lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 30, eu acho interessante mostrar até onde o Salmo foi escrito. Sabe onde o Salmo 3 foi escrito? No Monte das Oliveiras. O mesmo lugar que 1000 anos depois, Jesus suou sangue. Ao fugir do seu filho, ele chegou no Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, é que ele cantou o Salmo. Agora, o que que Davi cantou? Ele poderia se encher aqui de reclamação. Ah, Senhor, assim não dá. A gente procura ser fiel, mas olha o que acontece com a gente. A gente procura fazer tudo certinho, no final até o filho trai a gente. Ah, Senhor, se não dá. Ele poderia estar lambendo ferida. Ele poderia estar sentindo, sabe, aquela pessoa que fica ali afundada em autopiedade. Mas em vez disso, olha lá no Salmo 3. Vamos ler só 2 versículos. Eu gosto desse versículo, tem um corim, que é esse versículo. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clama ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Aleluia! Enquanto Davi louvava ao Senhor, a sua circunstância foi mudada. Diz a Bíblia que Deus trouxe confusão no meio dos conselheiros de Absalão. Davi não teve que fazer nada, a confusão veio sobre eles, e infelizmente no final, Absalão teve que, né, sofrer o juízo, mas quem fez não foi Davi, Deus mesmo executou juízo. Essa é a postura de quem vê portas abertas diante dele. Davi entendeu isso. Não importa a circunstância que eu estou passando, se eu louvar ao Senhor, Ele vai usar a chave para abrir uma porta diante de mim. Mas muitos de nós não louvamos em todo o tempo, só naquele momento que a gente acha que é mais apropriado. É o que nós ouvimos aqui hoje, a peça teatral, não é? A cadeia onde estava Paulo e Silas. É interessante porque nós estamos falando aqui da chave, e lá em Atos 16, projeta por favor, Atos 16, 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e o que mais, meus irmãos? Cantavam louvores a Deus. Eles estavam cantando o livro de Salmos, estavam cantando as palavras de Paulo. Que hora que eles estavam cantando, irmãos? Meia-noite. Olha, todos nós aqui já passamos por tribulação, e no meio da tribulação é difícil cantar. Agora, a tribulação de Paulo e Silas nem era algo que foi consequência do erro deles, não. Eles foram perseguidos porque estavam pregando o evangelho, foram presos porque estavam fazendo a vontade de Deus, foram açoitados, espancados, e estavam agora presos no tronco, totalmente feridos. E à meia-noite, sentindo febre, inflamação em tudo, eles estavam fazendo o quê? Reclamando da visão da igreja? Olha, mandou a gente para cá, não dá apoio nenhum, Silas, olha, só nós dois aqui, cadê Pedro, que não vem aqui agora? Cadê Tiago, que deixou a gente aqui na mão? Ô Silas, nem Barnabé está aqui. Eu não creio nessa obra. A igreja me desaponta muito. Já ouviram essa conversa? Quer dizer, que chave que ele vai ter? Não, Paulo não estava preocupado nem com Pedro, nem com presbíteros da igreja de Jerusalém, nada. À meia-noite, ele estava cantando louvores ao Senhor. Só que Deus resolveu entrar na música. E Deus, quando entra na música, ele deve ter conversado com Gabriel, Miguel, e falou, vamos bater o pé no tempo forte. E na hora que Deus começa a bater o pé no tempo forte, Jesus usa as chaves, meu amigo. A Bíblia fala o quê? Diz assim, por volta da meia-noite, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Isso é Deus entrando no ritmo. Abriram-se o quê, meus irmãos? O que faz a chave de Davi? A chave de Davi faz o quê, meus irmãos? Abre porta! Paulo estava usando a chave de Davi aqui, meu amigo. Quando ele começou a adorar, o Senhor Jesus, que tem a chave, entrou em cena e abriu as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Nem foi só de Paulo e Silas, de todos. Eu quero dizer para você uma coisa, que você está passando por tribulação nesses dias, cante louvores ao Senhor. Eu vinha chegando aqui um tempo atrás, uma irmã chegou em mim chorando. Por quê? Porque os irmãos estavam cantando um cântico e o dirigente estava pedindo para saltar. Eu sempre falo para eles, não manda ninguém saltar, salta quem quiser, mas eles estavam pedindo, e não tem nada de errado nisso. E a pessoa chorando falou, pastor, é preciso ter mais respeito com quem está sofrendo. É preciso cantar cânticos que respeitem isso. Eu olhei para ela e me compadeci. Porque se ela tivesse entrado na dança, as cadeias tinham sido arrebentadas. Mas ela preferiu reclamar do dirigente que estava cantando, da música que estavam cantando. Ao invés de entrar no louvor, ela achou que não, ela não pode louvar, estou sofrendo muito, como é que eu vou louvar? Pois é nessa hora que você experimenta favor, é quando você louva, quando ninguém quer mais louvar. Entende? É quando a figueira não floresce, é quando a oliveira não dá fruto, é quando não tem dinheiro na conta, é quando está doente, é quando as coisas pegam. Nessa hora é que você tem que entrar para o seu quarto e cantar um cântico novo na presença de Deus. Aí aquele que tem a chave de Davi vai abrir as portas e cadeias vão cair por terra. Davi estava cantando, subindo o monte das oliveiras, coração partido, porque o seu filho queria matá-lo. Eu não sou capaz de imaginar uma aflição dessa, até porque eu não tenho filho homem, não é? Mas é muita angústia. Mas ainda assim, ele cantou ao Senhor. Um outro exemplo, Salmo 34. Irmãos, eu sei que eu vou passar da hora, já vou logo falando. Quem confessa o pecado antes é perdoado duas vezes. Não é não, brincadeira. Eu só confio na sua graça. Sabe, eu não mereço pedir isso para você mais, porque eu já errei tanto, não é verdade? Quantas vezes eu passei da hora aqui domingo? Aí, está vendo? Em vez de louvar, dizendo aleluia, viu o que saiu? Então, eu não tenho merecimento e nem crédito, mas vou pedir assim mesmo. Quantos me dão mais 15 minutos hoje? Então, vou pegar 20. Olha para cá. Salmo 34. Tem dois salmos que Davi escreveu dentro da caverna de Adulão. Dois salmos. O Salmo 57 e o Salmo 34. Eu vou ler uma parte dos dois, mas eu quero me deter mais no Salmo 34. A Bíblia fala que esse salmo foi escrito quando Davi estava lá na caverna de Adulão. É um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Com certeza o meu salmo predileto. Uma vez, há 24 anos atrás, 23 anos atrás, eu perdi tudo que eu tinha, tudo. Eu não tinha muita coisa. Eu tinha um carro usado, tinha a máquina de overlock da minha mulher, que era costureira, e tinha um lote. Dei tudo isso em troca de uma casa de madeira. A empresa quebrou, eu perdi tudo. Eu fiquei... Eu era jovem, casado, de novo, mas eu fiquei completamente devastado interiormente. Eu me lembro, já testemunhei isso aqui, estava na minha casa um dia, de aluguel, e o nosso culto era 5 horas da tarde, mas 4 horas era o ensaio do louvor, eu era ministro de louvor. Eu estava na minha casa e falei: Senhor, eu não estou com vontade de louvar, eu não estou com vontade de cantar, eu estou me sentindo muito mal. As pessoas me acusavam, mandando eu mudar a minha doutrina, me acusavam de pecado escondido, porque eu tinha perdido tudo. Eu estava me sentindo péssimo. E o Senhor falou comigo naquele dia: em dias como esse, é que você vai ver a porta abrindo. Eu saí da minha casa, me lembro como se fosse hoje, 3:30 da tarde, sol muito quente, e eu a pé. E eu fui a pé, e no caminho falei para o Senhor, falei: Senhor, hoje eu vou louvar sem vontade de louvar, mas eu vou adorar o Senhor, minha vida é para o Senhor. Eu cheguei no culto e falei para os irmãos do louvor: hoje não vai ter bateria, não vai ter nada, peguei só o meu violão, e falei: hoje vamos adorar o Senhor. Mas no caminho, eu me emociono porque foi um marco na minha vida isso, no caminho, eu vim cantando o Salmo 34, em inglês, e enquanto eu cantava esse cântico, o Espírito moveu sobre mim, e eu cheguei naquele culto, talvez tenha alguém que estava lá naquele dia, houve um mover de Deus tão grande, porque eu falei para os irmãos, falei: irmãos, hoje você não vai louvar porque tem bateria, nem porque tem teclado, hoje você vai louvar só porque tem o Senhor. E nós começamos a cantar: o Senhor, o céu se abriu. E o que eu estava cantando era isso: em todo tempo te bendirei, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. É assim que começa o Salmo 34: bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre, continuamente nos meus lábios. Não é só no dia que é bom, não é só no dia que eu estou sendo abençoado, esse dia também, mas também no dia em que eu estou sofrendo, que eu estou triste, sendo perseguido, atribulado ou enfermo, nesse dia também eu vou bendizer o nome do Senhor. Davi também estava sofrendo quando escreveu esse salmo. Eu não vou ler com você, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 20. A Bíblia fala que Davi estava sendo perseguido por Saul. E ele então chegou numa cidade chamada Nob. E lá tinha um sacerdote do Senhor chamado Aimeleque. Ele chegou lá, não tinha nem o que comer. Ele falou: tem algo de comer? E o sacerdote disse: olha, só tem uns pães. Os pães sagrados da proposição. Só posso te dar isso. E Davi comeu aqueles pães. Aí Davi pergunta para Aimeleque: você não tem uma espada? Você não tem uma arma aqui? Uma lança? Qualquer coisa. E Aimeleque diz: olha, nós só temos aqui a espada de Golias, que foi trazida para cá como memorial do dia em que você o venceu. E Davi então fala: traz para mim essa espada. Agora, é tão interessante que quando Davi pega a espada, Davi fala assim: não há uma espada semelhante a essa, não há uma espada tão extraordinária quanto essa. Você vê, infelizmente até os gigantes na fé às vezes vão para os lugares mais baixos. Davi venceu Golias com uma funda, estilingue, com pedra. Golias veio contra ele com espada numa mão e a lança no outro. E a Bíblia fala que aquela espada não ajudou Golias em nada. Mas Davi achou a espada maravilhosa. Agora, sabe o que é interessante? Eu vou ter que ler isso com você. Sabe o que é interessante? 1 Samuel, capítulo 20. É que quando Davi pega a espada, diz a palavra de Deus que ele vai... Perdão, é o 21, desculpa, eu falei 20, mas é 21. 1 Samuel capítulo 21. Olha o que ele diz. Olha o verso 9. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano por detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra como essa. Não há outra como essa. Deus não precisa dos métodos do mundo para vencer suas batalhas. Eu sei que você acha que o mundo está prevalecendo porque os métodos deles são bons. E aí você quer imitar os seus métodos de liderança, os seus métodos de trabalho, mas Deus não precisa de nada do que o mundo faz. Golias veio com a espada, mas Deus não precisou dela. Quando Davi resolveu pegar, olha o verso 10, levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Eu não sei se você sabe, mas Golias era de Gate, uma das 5 cidades filisteias. E a Bíblia fala que o rei de Gate, aí no Salmo 34 ele é chamado de Abimeleque, porque Abimeleque era um título, como Faraó, César, ok? É um título, rei. O nome dele era Aquis, na verdade. Presta atenção, Davi foi para... quando ele pegou a espada de Golias, ele foi se sujeitar ao rei de Golias. O rei do Golias agora que ia estar sobre ele. Diz a Bíblia que ele chegou lá em Gate, mas logo, eu não vou ler, estou contando para você a história, um dos servos identificou Davi e falou: peraí, nós conhecemos você, você não é aquele que derrotou Golias, o nosso campeão? E pegaram Davi e levaram diante do rei. Diz a Bíblia que Davi ficou morrendo de medo. Quem se lembra o que Davi fez? A Bíblia fala que ele fingiu que era louco, começou a se agarrar nas portas e babar na sua barba. O rei de Gate olhou e falou: mas quem que é esse cidadão? Isso é um louco, eu estou precisando de mais um louco perto de mim, tira isso daqui. Esse é o momento mais baixo da vida de Davi, é aquele momento sombrio, vergonhoso, angustiante, de medo, se passando por louco. Olha que coisa impressionante, estou te contando o contexto. Aí, olha o que acontece no capítulo 22, verso 1, Davi retirou-se dali, ele saiu de Gate e se refugiou aonde, meus irmãos? Na caverna de Adulão. Se você olhar no Salmo 34, no título dele, aí está escrito que Davi escreveu esse salmo quando estava na caverna, quando fugiu de Abimeleque. Então o Salmo 34 foi escrito nessas circunstâncias. Olha, situação angustiosa, com medo, perseguido, medo de Saul, agora com medo também do rei de Gate, se fazendo de louco, babando. É muito humilhante. Davi poderia entrar na caverna e se encher de autopiedade e reclamar da sua circunstância, mas olha o que a Bíblia diz, verso 1, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Sabe quem é que foi ter com Davi na caverna de Adulão? Não eram os melhores de Israel, não era gente mais capacitada. O texto fala 3 características. Primeiro, os que estavam em aperto. Melhor tradução aqui, para você entender melhor o aperto, é oprimido. Os que estavam oprimidos por todo tipo de problema de circunstância. Depois, os endividados. E depois, os amargurados. Esse é o pessoal que se uniu a Davi. Eram os 400 homens. E o que que Davi fez com eles? Salmo 34, projeta para mim. Olha o que que Davi foi ensinar. Olha o que que Davi foi cantar. Agora que você entendeu o contexto, você percebe o que estava passando com Davi, a angústia que ele estava vivendo. Qual foi o louvor dele? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. A melhor tradução para humilde aqui é oprimido. Lembra quem é que estava com ele lá? Os oprimidos me ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. Ele está falando para quem aqui, meus irmãos? Para nós?
Ele está falando para aqueles homens oprimidos, amargurados, endividados. Engrandeça o Senhor comigo. Não quero ver ninguém reclamando. Você sabe quem gosta mais de reclamar? É quem está endividado. É quem está amargurado. É quem está oprimido. Se conversa com o endividado para você ver. Ah, me enganaram. Eu não sei, esse país não muda. Aqui quem trabalha não tem chance. Aqui só os perversos dominam. Só tem reclamação. Pergunta para o amargurado alguma coisa, se ele não vai te contar a historinha certinha de que aprontaram com ele. Ele só sabe falar disso. Mas Davi fala o que para eles? Eu não quero ouvir sua reclamação, não quero ouvir sua amargura. Ele diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Estava com medo, eu estava com medo de Saul, estava com medo do rei de Gate, mas agora não tenho medo mais, porque eu busquei o Senhor. Verso 5: contemplai-o e sereis o que, meus irmãos? Isso aqui é uma referência ao Novo Testamento, é referência a 2 Coríntios 3,18. Quando você louva, você está contemplando o Senhor. E quando você contempla o Senhor, a luz do seu rosto brilha sobre você. E quando você contempla a luz da glória, você também é transformado de glória em glória. Sabe o que Davi estava fazendo aqui? Davi estava sendo usado por Deus para que os seus companheiros fossem o quê? Transformados. Eles eram amargurados, eles eram endividados, eles eram oprimidos, mas agora estavam contemplando a luz do Senhor, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Você está endividado? Deus vai te livrar da sua tribulação. Você está amargurado? Alguém errou com você? Pois Deus vai te livrar da sua tribulação. É o que está escrito aqui. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Naquela circunstância era difícil louvar. Davi estava se sentindo humilhado, diminuído. Uma coisa vergonhosa. Davi tinha matado Golias. A nação inteira tinha visto a glória da vitória. Agora ele estava se agarrando na porta, babando, parecendo um louco. Meus irmãos, é uma inversão completa. Mas Davi não ficou se lamuriando, se enchendo de autopiedade. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Verso 10: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Agora mesmo Davi não tinha pão para comer. Foi atrás do sacerdote, não tinha nada para comer. Ao invés de reclamar, ele está fazendo o quê? Leõezinhos passam necessidade, passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Está entendendo onde é que está a chave de Davi? Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade? Longevidade é vida longa. Quem quer uma vida longa para ver o bem? Não é vida longa para ver tribulação. Não é vida longa para ver juízo de Deus. Não é vida longa para ver a bênção de Deus. Olha o que ele diz: aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz. Você que está amargurado, procura a paz. Você que está sendo oprimido, endividado, procura a paz. Empenha-te em alcançá-la. Que coisa maravilhosa. Eu não vou ler tudo com você. Meu objetivo não é ministrar sobre o Salmo 34. É mostrar para você o que está acontecendo aqui. Esses homens vão ser transformados nos valentes de Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 22, se não me engano dessa vez. 2 Samuel 22, verso 8 em diante. Lá tem uma descrição dos valentes de Davi. Essa descrição é interessante. Primeiro fala de um chamado Josebé de Bassemate, que sozinho matou 800 inimigos, 800 filisteus, sozinho. Onde é que ele foi transformado? Ele que era só um oprimido, endividado e amargurado, agora virou um guerreiro, um valente. Onde é que ele foi transformado? Dentro da caverna de Adulão. Quando Davi disse: engrandecer o Senhor comigo, todo mundo no coro comigo, vamos cantar junto. Nesse momento ele está sendo transformado de glória em glória, contemplando o Senhor e sendo iluminado. Depois a Bíblia fala de um outro, não é, que a espada se apegou na mão dele. Um terceiro, chamado Samá, se colocou no meio do campo de lentilha e sozinho desbaratou o inimigo. Por que esses homens fizeram tudo isso? Porque eles ouviram alguém adorando a Deus. A chave de Davi
entrou na vida deles. Sabe o que vai acontecer? Eu creio que vamos ter irmãos aqui que sozinhos, eles não vão destruir 800, eles vão salvar a alma de 800, sozinho, só você na sua célula, 800 vão ser salvos. Eu creio que você sozinho vai se colocar no campo de lentilha. Pastor, o que é o campo de lentilha? Sua casa é o campo de lentilha, seus filhos são o campo de lentilha, sua célula é o campo de lentilha, o seu território é o campo de lentilha, e você vai se posicionar lá dizendo, aqui o inimigo não toca. E você sozinho vai poder batalhar e pelejar. Esses são os valentes de Davi. Onde eles foram transformados? Olha o verso 13, olha o que diz a respeito desses, de onde é que eles vieram. 2 Samuel, é o 23? 22? 23, olha o verso 13, diz assim, também três dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram com Davi. Eles estavam aonde? Na caverna de Adulão. Todos esses valentes eram só oprimidos, amargurados e endividados, mas foram transformados, porque colocaram na sua boca o louvor do Senhor. Presta atenção, estou falando um assunto para você tão simples, não é nada novo que eu vim dizer para você, eu só vim exortar para que essa verdade seja revivada dentro de você. Não venha só para ouvir a pregação, venha para adorar o Senhor, no meio da sua circunstância, na sua casa, erga a sua voz e canta um cântico novo ao Senhor. Você não sabe cantar, liga o seu CD, canta junto, ministra ao Senhor, deixe que a glória dele enche a sua casa, e acredite em mim, ele tem a chave de Davi. Quando você começar a adorar como Davi, a chave vai ser usada na sua vida. Eu sei que você está pensando que precisa de muita coisa, mas o que você precisa é de favor, e favor se expressa com portas abertas. Quem tem porta aberta tem favor, tem favor. Quantos têm experimentado só porta fechada? Onde ele vai, a porta fechada? Onde ele bate, a porta não se abre? Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja porta aberta diante de você. Pastor, deve ter algo errado comigo. Pare de olhar para você. Pare de ser um murmurador, um reclamador. Passe a ser um louvador. E faça das palavras de Davi as suas palavras, filho. Comece a usar os salmos para cantar ao Senhor. Faz a sua própria melodia. Antes do diabo roubar sua fé, ele vai roubar o seu louvor. Antes dele roubar sua força, ele vai roubar a canção dos seus lábios. Não deixe que o diabo cale a sua boca. Não importa o que pareça as circunstâncias, se aquele que tem a chave abrir, ninguém vai poder fechar. Pastor, mas ele também não fecha? Fecha. Ele fecha. Vou encerrar só contando essa ilustração para você. Certa vez, um homem naufragou no mar, com muito esforço conseguiu chegar numa ilha deserta, só ele escapou, e ali, debaixo dos elementos, sol, chuva, vento, ele orou, Senhor, me dá sabedoria para eu construir aqui uma choupana, e Deus deu para ele, e ele construiu a choupana. Ele estava feliz lá, mas ele queria ir embora. E um dia ele levantou e falou, Senhor, manda alguém me resgatar. Eu quero ir embora daqui. E então, ele estava na praia, começou uma chuva muito forte. E caiu um raio em cima da choupana dele, que pegou fogo. Infelizmente, ao invés de louvar, ele lamentou. Ele falou assim, não dá. O barco que eu viajava afundou, vim cair nesse lugar deserto, agora depois de construir a choupana, cai um raio e pega fogo. Mas de repente ele olhou longe e viu um navio chegando, o navio veio resgatá-lo. Quando ele entrou no navio, ele perguntou para o capitão, como é que o senhor soube que eu estava aqui precisando de ser resgatado? O capitão falou, não, nós não sabíamos, mas de longe a gente viu uma choupana pegando fogo, e a gente pensou, deve ser alguém precisando de ser resgatado. Às vezes, aquele que tem a chave, vai colocar fogo na sua choupana, para que nesse momento você possa louvar, porque lá do mar, já está vindo o livramento para você. Deus às vezes faz, por caminhos que nós não entendemos. Está me entendendo?
Ainda que a circunstância hoje pareça tão tenebrosa, tão difícil, que você está escondido numa caverna,
pode ter certeza, Davi nunca imaginaria que a caverna de Adulão seria um tipo da igreja. Sabe quem é a igreja? A igreja é uma caverna onde vieram os oprimidos do diabo, os endividados e os amargurados de espírito. Vieram todos para cá. Eu também, eu não sou Davi não. Davi é Jesus. Jesus está aqui na caverna. Ele está dizendo para você: engrandecei a Deus comigo, contemplai-o, sereis iluminados, e quando você contemplar, você será transformado num valente no reino de Deus. Acabou o tempo de ser amargurado de espírito, acabou o tempo de ser oprimido, você agora está sendo levantado como valente do Senhor. Quantos creem nisso? Fique em pé onde você está.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.